Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é José Carlos Oliveira.
Um ótimo dia a todos. Eu sou Mônica Montenegro e o nosso programa começa com notícias preocupantes sobre o Cerrado. A mais rica savana do mundo já perdeu quase metade da sua área original, com um ritmo de desmatamento de 20 mil quilômetros quadrados por ano, praticamente o dobro da taxa verificada na Amazônia. E as principais causas de tamanha destruição são o avanço da produção agrícola, a pecuária e as queimadas.
Os dados são do Ministério do Meio Ambiente, que acaba de anunciar uma estratégia de defesa para o bioma. O chamado PP Cerrado vai ficar sob consulta pública até 12 de outubro no site do Ministério. Segundo o ministro Carlos Mink, a ideia é incorporar ao plano sugestões de todos os segmentos da sociedade, apresentando a versão definitiva do documento ainda neste ano. Em reunião na Câmara, Mink adiantou algumas medidas que devem constar do documento.
O fortalecimento das unidades de conservação, das unidades extrativistas, a implantação ou consolidação dos corredores de biodiversidade, a ampliação da demarcação das terras indígenas da região, medidas para coibir o desmatamento ilegal e medidas, sobretudo, para defender os recursos hídricos, a vulnerabilidade das bacias hidrográficas do Cerrado, instituir o pagamento por serviços ambientais, para nós usarmos recursos públicos para pagar para as comunidades de pequenos agricultores, as comunidades tradicionais, reconstituam as matas ciliares dos nossos rios que estão sendo desmatados, rios esses que são a principal fonte de água do Brasil.
Ainda de acordo com o ministro, o plano será semelhante ao adotado para reduzir o desmatamento na Amazônia, contando com a participação de outros ministérios.
Mas, como já é de se esperar, Mônica, essa tarefa não deve ser fácil. Até porque integrantes do governo não falam a mesma língua quando o assunto é meio ambiente. Enquanto Carlos Mink defende o fortalecimento de unidades de conservação, o ministro da Agricultura, Reinaldo Stefanes, reclama da quantidade de áreas protegidas no país.
Temos praticamente 80% do território brasileiro congelado para atividade econômica. Ou seja, já somos longe o país mais ambientalista do mundo, porque o Brasil ainda detém 31% das florestas nativas do mundo. Veja bem, do mundo. A Europa, que financia praticamente todas as ONGs que estão no Brasil, e as ONGs, a maioria delas, tem a sua sede lá, tem apenas 0,03%. Ou seja, se deveríamos ter ONGs, ou deveríamos estar pressionando, é nós que deveríamos estar lá na Europa pressionando, e não a Europa deveria estar aqui pressionando.
As declarações do ministro da Agricultura foram feitas durante seminário sobre o Código Ambiental Brasileiro, promovido pela Frente Parlamentar da Agropecuária.
Foi nesse seminário que o presidente da Câmara, Michel Temer, anunciou a criação de uma comissão especial para reunir em um único projeto de lei todas as propostas relacionadas à legislação florestal ou ambiental que tramitam na casa. A Frente Parlamentar da Agropecuária estima que sejam quase 300 os projetos dessa natureza.
Temer estabeleceu que a Câmara deve resolver a questão antes do dia 11 de dezembro, quando termina o prazo previsto para todas as propriedades rurais registrarem suas áreas de reserva legal. Quem desrespeitar a regra será multado e terá restrições no acesso ao crédito.
O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, comemorou a criação da comissão especial. Ele defende que cada estado tenha autonomia para legislar sobre questões ambientais, como já fez o governo catarinense.
Nós façamos um relatório rapidamente para que o Brasil tenha uma legislação que contemple normas gerais em termos de União e normas específicas para os estados. Isso é remeter os estados a fazer as normas específicas em cada estado brasileiro.
Já o líder do Partido Verde, deputado Edson Duarte, manifesta preocupação com o tema. Ele lembra que mesmo com uma legislação ambiental considerada avançada, o Brasil não consegue impedir a destruição de suas riquezas naturais. Edson Duarte destaca que as atuais regras já levam em conta as características de cada região.
Claro que a legislação ela tem que tratar as questões técnicas de cada bioma, mas não tratar por estado. Porque, por exemplo, a Mata Atlântica atinge vários estados. Aí você não pode ter uma lei para a Mata Atlântica de Santa Catarina, uma do Paraná, uma de São Paulo, uma da Bahia, e deixando para que esses estados digam o que vai fazer. Seria criar no Brasil um sem números de leis tratando do mesmo assunto. Nesse caso, nós teríamos que tratar no Brasil, um país federativo, como se cada estado fosse um país. Então, um estado vai legislar se quer pena de morte ou não, se vai ter aborto ou não, matérias que são prerrogativas da União. É claro que cabe ao Estado detalhar cada uma dessas leis naquilo que compete ao Estado. Agora, não dá para desmontar a lei nacional e entregar a sanha das disputas eleitorais ou eleitoreiras das conveniências políticas que estão acontecendo nesse momento.
Edson Duarte considera ainda que o enfraquecimento das regras ambientais pode abrir espaço para barreiras aos produtos brasileiros no mercado internacional. A comissão, que pretende unificar todas as propostas de mudança no Código Florestal, será composta por 17 membros. Os partidos ainda não concluíram suas indicações, mas até a última sexta-feira, dos 7 nomes titulares definidos, 6 eram ligados à Frente Parlamentar da Agropecuária.
Enquanto os debates se acirram no parlamento, a sociedade civil acompanha preocupada a acelerada destruição dos biomas brasileiros. Presidente do Movimento Cerrado Vivo, Paulo Fiuza, lamenta que poucos tomadores de decisão busquem realmente conhecer o que guarda cada ecossistema. Apesar disso, ele considera que a mobilização social tem crescido e pode ter um peso importante nas negociações.
A pessoa fala, ah, você é de uma ONG. Eu não sou de ONG, eu sou um cidadão, eu sou um profissional liberal. Eu estou aqui defendendo o futuro dos meus filhos, dos meus netos. Falta mobilização, falta as pessoas saberem que a gente tem um papel também. Não é só reclamar, ah, os políticos não fazem nada. Não é isso, a gente tem que estar aqui defendendo. Cada vez mais pessoas estão conosco. Nós temos companheiros do Piauí até o Paraná. Todos eles têm casos que eu não gostaria de ouvir. Casos de carvoarias no Piauí, caso de soja cercando reserva indígena no Tocantins, caso de um avanço indiscriminado da soja no Mato Grosso, invadindo o Pantanal, a pecuária. E assim, a gente é a favor da produção, a gente é a favor do ruralista sério, aquele que cumpre as regras, aquele que respeita e geralmente é aquele que tem um vínculo com a terra.
Nunca é demais a gente lembrar que, além de ser a savana mais rica do mundo, o Cerrado também é considerado o berço das águas brasileiras. É nele que nascem as principais bacias hidrográficas do país, ou seja, a perda de cobertura vegetal pode afetar o ciclo hídrico, diminuindo a oferta de água, com impactos também na produção de energia hidrelétrica.
No próximo bloco, pesquisa mostra que o Cerrado é uma das melhores regiões do mundo para se investir na conservação de mamíferos carnívoros. Confira já.
Salão Verde.